Somebody gonna tell you what can be done. Somebody gonna tell you don't have no fun. Somebody gonna tell you which way you go. Somebody gonna tell you everything you don't know. Fala galera, a gente tá aqui conectado mais uma vez com o nosso podcast, o WTWcast, e hoje a gente tem um convidado muito especial. Aliás, o tema hoje é um tema que conecta você também. O tema hoje que a gente vai falar é sobre cidade startup. Mas parece que cidade startup é um tema, né? O que é uma cidade startup? Você vai aprender um pouco mais sobre isso, e mais do que isso, nesse bate-papo você vai aprender com um dos maiores especialistas sobre smart cities no mundo, sobre qual é o seu papel para construir a cidade que tanto sonhamos. Então fica ligado aí, você vai ouvir agora esse bate-papo que eu tive com o Renato de Castro, nosso embaixador da Smart City Village no Welcome Tomorrow, sobre como que a gente pode construir de fato uma cidade mais humana e inteligente. Fala pessoal, tudo bem? A gente está hoje num bate-papo muito bacana aqui do Welcome Tomorrow. Você sabe que a gente formou um time de embaixadores aí, que a gente queria muito que fossem embaixadores que conseguissem de fato levar a nossa causa, não só para o Brasil, mas para os quatro cantos do mundo. E para escolher esses embaixadores foi um grande desafio para a gente, porque a gente queria que pessoas que acreditassem nos mesmos valores que a gente acredita, mas que principalmente fossem pessoas que tivessem uma certa afinidade com a gente, né? Que estivesse compartilhando dos mesmos propósitos e nos ajudasse a construir esse projeto. Então hoje é de uma forma muito especial que a gente está aqui com o Renato de Castro, um dos maiores especialistas no mundo sobre Smart City. Por acaso é brasileiro, né? Talvez nem seja mais brasileiro, já é um cidadão do mundo, mas por acaso brasileiro, e que tem feito um trabalho incrível ao redor aí do mundo, palestrando, envolvido em projetos, apoiando, dando consultoria, mentor de startups, e agora, de uma maneira muito especial também, lançando o seu livro, que a gente vai falar tudo isso aqui nesse bate-papo. Renato, obrigado aí pela oportunidade de estar com a gente hoje, de bater esse papo, obrigado por ser embaixador do nosso evento, e obrigado por ser uma voz tão importante, né, nessa discussão do que de fato é uma cidade inteligente.
Flávio, quem tem que agradecer sou eu. Você sabe, eu já me considero de casa, né? Eu sou brasileiro, continuo brasileiro, já estou há 15 anos fora do Brasil, mas sou de casa, não só por ser brasileiro, mas como eu me sinto parte da equipe e eu compartilho, como você falou, do propósito do evento. Então, eu fico muito feliz de representar o evento no mundo. Fico feliz também de ter conseguido juntar um grupo de amigos de cidades inteligentes, a gente vai falar sobre isso, que eu estou trazendo para o nosso evento, que eu vou ciceronear no nosso evento, mas que são pessoas de nome no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, de cidades inteligentes. Então, eu acho que vai ser muito bacana. Acho que vai ser um momento muito importante para o Brasil discutir cidade inteligente. São 6 dias de evento e já fazer uma prévia do que vai ser o próximo ano. O próximo ano é ano de eleições municipais, então eu tenho certeza que o tema vai estar no discurso de todos os candidatos, e é muito importante que, por outro lado, a sociedade entenda e cobre isso e participe. Cidade Inteligente é um movimento, ou deveria ser um movimento multi-stakeholder. Todos devem participar. Isso é fundamental para que o processo funcione.
E é legal você abrir falando sobre esse conceito de que todos devem participar, que um dos grandes desafios que a gente tem no evento, porque quando a gente analisa, são 6 temas dentro do evento chaves, né? Então, um deles é as cidades inteligentes. Mas quando a gente decidiu, primeiro, o nome Smart City era um nome que a gente nunca quis que tivesse, porque ele cai na vala comum dessa discussão que tem tido aí ao longo dos anos. Aliás, eu me sinto um pouco cansado como observador, nem como especialista, de ver, principalmente eventos como Smart City ou tantos outros, que há 20 anos as pessoas se reúnem para discutir temas ligados a isso, mas com pouco potencial de transformação. E eu acho que um grande diferencial do nosso evento, ele tem a ver com conectar as tribos. Porque quem que vai no evento Smart City? Você faz um evento... potencialmente são as pessoas ligadas ao poder público. E aí você faz um evento de inovação, potencialmente as pessoas ligadas à iniciativa privada. O que a gente está tentando fazer dentro do Welcome Tomorrow é conectar todas essas tribos. A gente quer que os diretores das empresas conversem com o prefeito de uma cidade, com o cara de uma startup, com o influencer, e a gente conseguir conectar essas pessoas justamente por causa desse argumento. Nesse seu movimento aí, que você tem se movimentado aí no mundo, nessa discussão, você tem visto isso ou ainda a maioria dos eventos de Smart City que você vai, essencialmente, é o poder público que está participando?
É, antes de mais nada, eu tenho visto isso na prática das cidades. Eu nem gosto muito também do tema, do termo Smart City ou cidade inteligente, tanto é que eu decidi chamar o meu blog de Cidades Mais Inteligentes. Se você considera que uma cidade é inteligente ou que existe uma cidade inteligente, você acaba tendo que considerar que existe uma cidade burra e não é assim. Cidade é uma dinâmica, né? Cidade é um ecossistema. Então, conectar esse ecossistema é o que acontece na vida real. E como você falou, é isso mesmo, em muitos eventos os eventos acabam sendo muito verticais em cima do tema, e quem participa do evento é só quem diretamente está relacionado com o tema, ou o poder público, que acaba usando o tema como parte do discurso, até mais com o discurso político do que da prática, e depois da iniciativa privada, que tem soluções nesse direcionamento. Mas fica muito preso à etiqueta, ao label Smart City. E eu acho que as cidades estão ficando mais inteligentes porque a sociedade está ficando mais inteligente. Smart City é um movimento social, é uma consequência desse processo de evolução natural que a gente está tendo, mas que foi muito influenciado, a partir do ano 2000, das chamadas novas economias. Economia criativa, economia compartilhada, a nova economia circular. Então, tudo isso tem que estar no DNA do que a gente fala de cidade inteligente, e óbvio, quando você traz isso para dentro da prática, você tem que envolver todas as tribos, como você chama.
E quando a gente pensa isso, né, quando a gente está falando, eu gosto muito do título do seu livro, né, que é A Cidade Startup, porque quem não sabe, né, o Renato está lançando um livro agora, nos próximos dias, que chama Cidade Startup, e eu gosto muito do nome porque ele traz um pouco desses princípios do que é uma startup aplicados para uma cidade. O nome já remete a isso. Quando você fala Cidade Startup, ele já é autoexplicativo para mim. Eu começo a imaginar uma cidade que dá um passo atrás e que começa a entender, tipo, como é que o que uma startup discute? Como que ela faz o planejamento? Como que ela monta o MVP? Como que ela se prepara para ir para o mercado? E aí você trazer esses conceitos de uma startup para aplicar dentro de uma cidade, eu acho que já é um caminho de desconstruir um pouco esse vício que a gente tem aí nas últimas décadas, de discutir a Smart City como uma grande solução, sem pensar em quais são as aplicabilidades reais agora que a gente pode fazer para, de fato, essa cidade ser mais inteligente, né? Fala um pouco como que você se inspirou na construção desse livro e por que você usa esse termo cidade startup.
O termo original, eu cunhei há mais ou menos 4 anos atrás, quando eu comecei essa pesquisa na Europa, e no inglês ela fica muito fácil, sonoro, porque é City Smart Up. Você bota Smart City com startup. E demorou a nascer o nome para o livro em português, e vocês me ajudaram. O Flávio é um dos padrinhos do meu livro. Vocês me ajudaram muito, a equipe de vocês, porque eu acho que a ideia é mais ou menos essa. Então, o que é o City Smart Up ou a cidade startup? É você começar a pensar o conceito de cidades inteligentes com a mentalidade de uma startup. Imagine que os nossos políticos fossem startuppers, né? Que fosse o nosso prefeito, fosse o CEO de uma startup, e ele precisa vender a ideia, o projeto, o programa dele nessa nova dinâmica de velocidade. Então, tanto é que todo o conceito da cidade startup, ele se baseia basicamente em 4 pontos. O primeiro é: toda cidade, como toda startup, precisa de um pitch. Então, o City Pitch é fundamental, e mais ou menos aquela dinâmica de fazer um elevator pitch em 5 minutos. E dentro desse pitch da cidade, é muito importante que o DNA da cidade esteja. Então, eu costumo dizer para os políticos, né, quando a gente trabalha com dentro da mudança de mindset política, que o cidadão, ele não quer uma cidade nova, ele quer uma cidade melhor. Você tem orgulho da cidade que você nasceu, que você cresceu, que você estudou e que você agora está criando seus filhos. Que a cidade é um ente dinâmico. Provavelmente é a única representatividade política que nós temos como cidadão. Você não mora no seu estado e você não mora no seu país. Você não fala com o seu presidente. Você fala com o seu vereador, você fala com o seu prefeito. Você vive a realidade e você é influenciado pela realidade da sua cidade. Então, a cidade, e a gente, muitos especialistas dizem que a gente está vivendo agora a era das cidades. Meio que voltando na época lá das cidades-estados, que foram muito importantes, principalmente na Europa, num período do tempo, hoje as cidades são mais importantes, muitas vezes, do que os países. Então, o movimento do Brexit dividiu a Inglaterra com Londres. No mesmo dia que saiu, o Brexit foi aprovado, em Londres eles lançaram duas listas de assinatura para evitar o Brexit. A primeira era uma lista contra o Brexit e a segunda lista era uma lista de independência de Londres. Londres falou assim, se vocês querem fazer, vocês saiam sozinhos. Nós somos Londres e nós somos Europa. Porque Londres tem um peso no Reino Unido enorme. Então, Nova York, Londres, Barcelona, essas grandes cidades já começam a influenciar geopoliticamente como cidade, não mais como nação. Então, isso é muito importante. E trazer esse conceito de startup é dar competitividade para a cidade. Na hora que eu faço um pitch da minha cidade, eu tenho que vender esse pitch para os meus investidores. Quem são? Os meus cidadãos, que pagam os impostos. E as empresas, ou toda essa parte da economia que eu quero trazer para dentro da minha cidade. Eu gosto muito do termo que nós criamos lá para o nosso evento, da Smart Village, e acho que esse é o conceito. Por maior que seja a sua cidade, quando você fala de Smart City, você fala em resgatar esse senso de morar num lugar humano, de morar num lugar sustentável, independente se você está em São Paulo, em Nova York, ou se você está na minha cidade da Itália, Bastia de Rovolon, que é uma cidadezinha de 5 mil habitantes que a gente também faz projetos de cidades inteligentes. E aí depois as dicas passam pela simplicidade. Então, antes de você fazer aqueles mega e ultra projetos dos próximos 50 anos, como é que você resolve o problema do cidadão? Qual é o problema que eu tenho que resolver? Começa passo a passo. O processo é muito mais simples do que parece. Quando isso vai para a mentalidade tradicional política, o cara quer pensar os próximos 300 anos. Mas a gente sabe, a startup não faz isso porque ela sabe que o processo hoje é muito rápido. O que ela faz de MVP hoje, amanhã ela já tem que adaptar, porque o mercado mudou e ela tem que se adaptar. O terceiro ponto é buscar parcerias. Então, antes de você perguntar qual é o orçamento que a sua cidade tem para fazer cidade inteligente, pergunte o que você oferece para atrair parceiros. O Rio de Janeiro, quando abriu o Centro de Operações e Comando do Rio, que é um dos nossos convidados lá, o COR, para o nosso evento. A ideia é montar uma simulação do COR dentro do nosso evento, mas quando o COR foi inaugurado, o Rio só tinha 680, 700 câmeras na rua. Para você ter uma ideia da dimensão, Londres tem 16 mil câmeras e Moscou está chegando a 179 mil câmeras. Óbvio, com 700 câmeras você não fazia nada. Qual foi e quando a IBM falou isso para o Rio, a primeira ideia é, vamos botar mais câmera. Só para dobrar o número de câmeras, se gastaria o mesmo que foi investido no centro de operações e não resolveria o problema. Na época, o Rio tinha um CDO, Chief Digital Officer. Isso está muito em prática agora nas cidades. A gente vai receber um ex-CIO, que tem a mesma função de Palo Alto, no Vale do Silício, Jonathan Rangel, é um dos nossos convidados. Ele vai falar qual é essa função. Mas o que é isso? É um secretário da prefeitura com perfil de executivo. O Pedro Perasso, que era do Rio, voou para São Francisco e fez um acordo com a Waze para a Waze trazer toda a tecnologia, todo o know-how, toda a inteligência de trânsito, que era uma cocriação com 1 milhão de usuários no Rio de Janeiro, para dentro do centro de operações. Isso é parceria. Sabe quanto é que o Rio gastou? Zero. O Rio, do dia para a noite, deixou de ter 700 câmeras e passou a ter 1 milhão de pessoas que usam, que estão no trânsito, que são os maiores beneficiados ou prejudicados pelo trânsito, cocriando essa solução. E por último, todo esse processo de mudança de mentalidade faz parte de se pensar cidades inteligentes. Então, o Brasil está ficando cada vez mais em praxe no Brasil usar as parcerias público-privadas para fazer isso, é legal. O Estado dando concessão para áreas que ele não é competente para iniciativa privada. E na Europa e nos Estados Unidos, a gente já nasce com um conceito que a gente está trazendo agora na cidade startup dos 4 P's, PPPs. Que seria parceria público-privado com pessoas. Por que não convidar o cidadão para fazer parte desse processo? Só que eu não quero pedir dinheiro para o Flávio para fazer projeto, porque o Flávio já paga imposto. Mas eu te convido para ser sócio do meu projeto. Lá na Itália, por exemplo, a gente fez um projeto na minha cidadezinha, na cidadezinha pequenininha. A gente precisava de câmeras de segurança também. E a prefeita tinha conseguido 7 câmeras em Roma, públicas. Eu falei, a gente estava numa reunião aberta, eu falei, se é para ter isso, eu dou uma câmera para a cidade. E eu vi que isso pegou entre os outros 5 mil habitantes, entre os meus vizinhos. No final, nós convidamos uma empresa do Vale do Silício para colocar uma câmera com inteligência artificial. Eles venderam as câmeras pela metade do preço para os cidadãos, porque era uma venda em conjunto. Eu comprei para minha casa uma câmera de segurança com inteligência artificial incorporada e as imagens que não diziam respeito ao meu perímetro eu dou para a prefeitura. Do dia para a noite, a cidade de 5 mil habitantes passa a ter 300 câmeras com doação do cidadão. E eu me sinto explorado pelo poder público fazer isso. Pelo contrário, eu me sinto coparticipante desse processo. É essa mudança de mentalidade que a gente quer trazer e que o livro fala.
E esse exemplo último aí é o demais, assim, porque a gente está falando agora da sociedade 5.0, né? Que é o termo que começaram a usar no começo do ano. E a sociedade 5.0 tem muito a ver com isso que você está falando agora, que é do resgate de uma história. Porque a cidade que a gente está dizendo que é o momento da cidade, que é a era da cidade, e você mesmo fala que isso, na verdade, é um resgate de uma história que já era a cidade, o nosso ambiente, né? E a sociedade 5.0 é de resgatar a nossa própria humanidade para entender que a gente tem um papel relevante na construção dessa cidade. E aí não é... A gente vive um drama, não sei se é só no Brasil, você vai me falar, né? No Brasil, uma coisa muito forte... que é o drama da transferência da responsabilidade, né? A gente sempre acha que a culpa é do outro. Então tá todo mundo sempre lá, porque a prefeitura, porque o prefeito, porque o governador, porque não sei quem. A gente sempre está procurando um culpado e a gente nunca está assumindo a nossa responsabilidade na construção. Eu adoro o case de Amsterdã. Aliás, eu não sei se a gente tem alguém já confirmado de Amsterdã. Se não...
Tem, Frans Anton, um grande amigo. Frans Anton Vermaster é embaixador de Smart Cities de Amsterdã. Tá vindo só pro evento.
Porque o case de Amsterdã é lindo, porque eles fecharam o centro para entrar carro, mas quem tomou a decisão de começar a fechar o centro e resgatar essa história foi o cidadão, né? Que eu li esses dias, que eles pegavam os estacionamentos lá, que era estacionamento de carro, eles começavam a colocar grama de madrugada, a população ia fazer piquenique e ficava lá. E aí a polícia ia lá para tentar retomar o espaço, eles não deixavam retomar, e aí foi indo que a população venceu. Começaram a se criar áreas públicas, que eram áreas dos carros, e aí agora tem a intervenção, porque começou agora a ficar proibida a circulação de carro no centro, começou a ter uns micro-ônibus, uns micro-carros que andam distribuindo, porque aí você tem um lance de precisa chegar a coisas dentro desse perímetro. E eu acho bonito isso, porque quando a gente pensa na sociedade 5.0, na verdade é a gente entender que é toda essa divisão que existe entre pessoa física, a poder público, com os conceitos do B2B, B2C, primeiro, segundo, na verdade é uma grande bobagem, porque no fundo são pessoas,
todos, não,
indivíduos.
Eu costumo dizer que o cidadão é a célula base da sociedade. Todo mundo nasce cidadão e morre cidadão. Ao longo do tempo, eu posso pegar outros papéis, eu posso ser prefeito, eu posso ser empresário, eu posso ser estudante, mas eu sou cidadão, eu faço parte daquele ecossistema e sou o maior beneficiado e sou o maior prejudicado se aquilo não funciona. E isso é meio paradoxal o que você falou. Eu acho que essa transferência de responsabilidade, ela funciona muito bem no império, ela funciona muito bem na monarquia, que você tem um rei. Nós vivemos uma democracia, que é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Nós somos o governo. E muitas vezes a gente realmente esquece disso. No máximo a gente lembra disso na hora de uma eleição e tal, mas depois a gente delega e não acompanha. Então eu tenho certeza e me coloco como parte culpada do processo, né? Assuma a minha culpa, que nós somos consequência da ingestão que nós fazemos das nossas responsabilidades. A gente transfere e fala, agora resolve. Não, mas o beneficiado é você e você deve. Na Itália, na cidade que eu moro, isso acontece muito na Europa, cidades com menos de X habitantes, os cargos públicos são dever cívico. Então, a minha esposa era vereadora na nossa cidade, meu sogro foi prefeito por 10 anos, e depois eu convenci a minha esposa a entrar para poder fazer cidades inteligentes, e assim, ela foi, então a gente fez a eleição, a gente fez campanha, festa, vinho, mas depois você ganha eleito e você não tem salário, é o teu dever como cidadão de zelar pelo que é melhor pro coletivo. Isso é muito bacana. Aí as coisas funcionam. Porque quem tá lá não tá interessado em nada pessoal. Tá lá porque tá interessado em fazer uma cidade melhor.
E é incrível isso. Eu acho incrível porque, na verdade, a Smart City, a cidade inteligente, é o resgate do cidadão, é o resgate da própria sociedade. É de você desenvolver de novo, como foi em Amsterdã, um papel atuante da população para... Tem um exemplo que o Walter Longo cita muito lá, que eu esqueci o nome do autor de um livro, que ele fala que o livro cita, que esse autor cita no livro, que antigamente era o farol que iluminava a praça. Agora, na verdade, é o brilho da praça que ilumina o farol. Porque até então a gente tinha os grandes governantes dizendo pra gente aonde a gente devia ir. E a gente chegou onde a gente chegou, com cidades que não foram construídas para as pessoas, cidades que foram construídas cada vez mais para carro, e isso aí a gente está falando de um movimento de menos de 100 anos, de 50 anos. Em 50 anos a gente conseguiu mudar toda a estrutura de uma cidade e transformou ela em cidades que foram criadas para carro, é o carro que é o principal modal onde as pessoas se movimentam. Aí a gente começou a deixar de ter espaços onde a gente se encontrava, as praças, por exemplo, não se criaram mais praças, a cidade ficou cada vez menos arborizada, menos de convivência, todo mundo foi se encastelando dentro das suas casas, nos seus condomínios, nos seus prédios, e a cidade foi ficando dominada por um modal que é o carro, e ele só... E isso é muito recente. Então, quando a gente está falando de Smart City, na verdade, o que eu sinto, não sei se você concorda, é isso, é de resgatar o papel do cidadão. O nosso país, esses dias alguém estava discutindo sobre política comigo, eu falei, cara, política é o que a gente já faz, não é?
Eu não preciso ser especialista, eu vivo, eu sou um ente executor da política.
Política é todo cidadão que está preocupado com a sociedade, que de alguma forma, seja empresário, seja advogado, seja médico, ele pode ser um político na atividade que ele tem, tendo um olhar mais sensível de cidadão, de como é que ele pode contribuir para a sociedade onde ele está inserido, né? Então, acho que a gente tem no Welcome Tomorrow um grande desafio que, na minha opinião, é esse. Porque tudo começa agora nesse resgate, e é um resgate quase que emocional, sabe? A gente precisa conectar as pessoas com o que de fato importa para elas. É entender se essas pessoas ainda querem voltar a andar de mão dada com seus filhos para poder apreciar a cidade.
Sabe que eu acredito muito nisso? Eu acho, e eu tenho batido muito nessa tecla lá na Itália, eu tenho participado mais ativamente, né, de alguns voluntariados para a cidade, e eu digo o seguinte, e eu tenho certeza que isso acontece no mundo inteiro, cara, é a história do Braveheart lá, basta você pintar o rosto de azul e falar, as pessoas precisam de inspiração. Na hora que você tem um líder que inspira e que na verdade esse líder é as pessoas enxergam ele como parte do time e não como o imperador, as pessoas te seguem, ou seja, a sociedade está pronta para assumir a sua responsabilidade e fazer o seu papel. Ela só está decepcionada, só está adormecida. Eu acho que foram muitos anos de uma mal educada, né?
E mal educada no sentido pejorativo, mal educada no sentido que a gente ofereceu poucos subsídios para o desenvolvimento intelectual da população como si, dela ter essa percepção sobre o seu papel como cidadão. Se você olhar bem o que as escolas ensinam hoje para os nossos filhos, não é se formar cidadão, né? A gente está tentando desenvolver uma pedagogia para ele entender.
Estão mudando, né? Eu estou muito contente. Eu estava comentando antes da nossa entrevista, ontem eu participei foi a primeira vez que eu dei uma palestra para crianças. Eu fiquei encantado. É uma outra dinâmica, é um projeto que da Lego, chamado First League Lego, que eles fazem no mundo inteiro. Esse ano, a Lego colocou como foco do projeto o City Shaper no mundo inteiro, então tá chamando as crianças para moldarem as cidades sobre a ótica deles, né? Então é muito bacana, e aí eu fiquei super lisonjeado quando o SESI me convidou para meio que lá bater um papo com as crianças e falar. E eu fiquei impressionado de você ver lá um garoto lá, ó, alguém quer fazer pergunta? Quero. Eu sou Flávio, tenho 11 anos, sou da escola tal, então esse problema a gente tá pensando em resolver assim, cara, se a gente tivesse tido esse insight quando a gente tinha 11 anos nas nossas escolas, para começar a pensar solução de problema social, de problema público, como uma forma de brincadeira, hoje a gente não veria isso, a gente provavelmente não teria esses problemas, ou a solução desses problemas sairia de forma muito mais natural e não como uma obrigação de ser feito. Quando a criança traz isso para o mundo dela e ela consegue entender que ela, com 11 anos, consegue fazer um impacto na vida da sociedade, imagina o futuro dessa sociedade. Então, eu estou muito contente. Eu fico muito feliz de ver que no Brasil a gente está caminhando também. Né? Às vezes a gente tem ainda esse complexo de vira-lata. Ah, isso não é pra gente, a gente está muito atrás. Não. E principalmente essa nova geração, os millennials, geração Y, a geração alfa agora, essa molecada de 10 anos, eles estão hiperconectados e eles falam a mesma linguagem no mundo inteiro. Então você vai lá pro interior do Afeganistão ou você vai lá para dentro de Manhattan, todo mundo joga Minecraft, todo essa garotada. Essa garotada está conectada. Então, eu acredito muito no futuro dessa sociedade inteligente.
Eu acho que é isso, né? A nossa pílula de esperança que a gente tem é novas lideranças surgindo e uma coisa que a gente acredita muito no Welcome Tomorrow é que quando a gente convoca as pessoas e o projeto é genuíno, as pessoas se engajam.
Tenho
o que a gente, as pessoas não estão se engajando mais por causa da escassez dessas duas coisas, de projetos genuínos e por causa de lideranças inspiradoras. Então, a gente precisa, na verdade, encontrar mais essas lideranças inspiradoras, mais projetos genuínos e dar voz para essas pessoas. E aí, isso não tem a ver, porque aí é uma outra discussão que a gente faz, né, que não tem a ver com os caras bilionários, né, porque a gente vem de uma idolatria do sucesso no mundo e a gente começa a seguir os caras que fazem bilhões e que são os grandes líderes do mundo e tal. Isso tem muito a ver com as Donas Marias, entendeu? Com os seus Joãos, é os caras que estão lá na comunidade dele lá e que o cara consegue resgatar esse espírito do cidadão, o espírito da transformação no dia a dia dele. A gente precisa dar mais voz para essas histórias para que, de forma genuína, a gente consiga encontrar pessoas que falam, esse projeto tem a ver comigo e eu quero ajudar a construir isso.
A solução não vem por filantropia, né? Vem por engajamento. O cara tem que fazer parte, não porque ele vai ter alguma coisa em troca, mas porque ele sabe que aquilo pro coletivo vai ser melhor. E de novo, Flávio, sem nenhuma demagogia, eu acredito muito nisso. Eu tenho viajado os últimos 3 anos, eu tive em 36, 37 países visitando o projeto Cidade Inteligente e dando consultoria nessa área, do Cazaquistão aos Estados Unidos, e existe um movimento do bem mundial, que ainda não é de forma coletiva e proativa. As pessoas não sabem do que está acontecendo, mas está acontecendo. Isso traz muita esperança. Eu acho que a gente vai ter um futuro melhor do que foi o nosso passado. E é isso que eu quero deixar para meus filhos.
E uma das coisas que mais me impressiona nessa história, que eu fico encantado mesmo, cara, é que se você está viajando vários países, você vai para Dubai, China, vai para um monte de lugar no mundo inteiro e você está palestrando, conhecendo essas histórias, mas você volta para uma cidade na Itália de 5 mil habitantes, sua esposa italiana, seus filhos, e vive em comunidade. Isso é muito lindo, porque eu fico pensando, cara, tipo, você tá vivendo uma experiência prática de comunidade ali, que você disse que você tá trabalhando a paróquia agora lá, ajudando
cara,
nos projetos.
Eu sou voluntário na paróquia. Eu até 2009, quando eu casei lá, quando o padre lá me pediu para pegar os meus documentos no Brasil para eu ir falar na minha paróquia, eu nem sabia o que era uma paróquia. No Rio de Janeiro, nunca fui, acho que numa igreja. Entrei na missa 2 vezes, um batizado, um casamento. E é muito engraçado que esse resgate para mim e esse meu trabalho, toda sexta-feira, quando eu estou em casa, eu me encontro lá no patronato, que a gente chama, que é o prédio da paróquia para os cidadãos. E a gente faz um trabalho voluntário para consertar a cidade, para resolver os problemas. Tá? E tem senhores de 80 anos, 85 anos. E você não tem noção, Flávio, quanto isso para mim é importante e engrandecedor. Hoje eu encontrei o meu papel na sociedade muito mais pelo trabalho voluntário que eu consigo fazer de servir a quem serve, isso é muito importante, né? Do que estar nos maiores palcos do mundo falando sobre cidades inteligentes e desenvolvendo projetos de cidades inteligentes. Eu me lembro que agora, nós toda cidade pequena da Itália tem uma festa chamada Sagra, pelo menos 2 festas pagãs por ano, que são organizadas também pela igreja e tal, mas não tem nada a ver com a igreja. Mas teve uma festa, a festa do pão, que a gente faz no começo de julho, e depois a Sagra mesmo da cidade, que é em agosto. Na Sagra eu tinha reservado, eu tirei 1 mês de férias esse ano, pela primeira vez na minha vida eu consegui ficar 1 mês de férias para trabalhar lá como voluntário, mas no mês anterior eu estava trabalhando, eu estava aqui no Brasil, então eu não estava nessa festa. Minha esposa me mandou um vídeo do meu filho, falou assim, meu pai não está aqui, eu vou representar ele. Tem 9 anos, pegando um carrinho e recolhendo o lixo das mesas, porque essas festas são baseadas em comida, né? A festa de comida e dança, então as pessoas comem com, né? E depois o que sobra, os voluntários vão lá fazendo a coleta seletiva. Meu filho com 9 anos falando, estou aqui representando meu pai. Olha o exemplo que a gente dá para os nossos filhos. É isso que gera uma sociedade de
futuro. Eu acho lindo isso,
futuro,
porque e aí você está vivendo uma experiência real desse resgate, né? Porque eu, por exemplo, que fui criado numa cidade pequena, assim, que a minha primeira infância foi numa cidade pequena, era isso, né? Tinha a paróquia, a igrejinha, a praça, eram os encontros, era essa comunidade. E o quanto que agora os grandes centros precisam resgatar essa história. Então, é bonito lá. Eu moro em Londrina, lá no Paraná, é uma cidade de 500 mil habitantes. E a minha esposa tem levado o meu filho pequeno numa praça de manhã, uma pracinha, onde todas as mães se reúnem. E aí elas levam comidas e compartilham as comidas dos filhos. Então, assim, tem lá 30 mães com 30 crianças, os brinquedos todos são compartilhados e as comidas que elas levam ficam lá para todas as crianças comerem. Fazem todo dia isso no primeiro horário de manhã, elas vão lá e se encontram. Eu acho, cara, é isso que você está dizendo, um movimento mundial que você está vendo, é um movimento bem. É as pessoas entendendo esse valor dessa reconexão, assim, de a gente precisa voltar a construir a comunidade.
E essa nova geração quer isso. Eu tenho acompanhado muito de perto a evolução do mercado da construção civil, né? Construção civil, imobiliária e arquitetura, todo esse ecossistema. E existe hoje um conceito muito forte nas grandes cidades, né? Na verdade, duas tendências. A primeira são apartamentos, imóveis pequenos, modulares e conectados, porque a nova geração não casa cedo e tal, e não quer morar fora das cidades mais, não quer ter muito tempo de comutação e de trabalho em casa, uma coisa. E o segundo é chamar inteligência de bairro. Hoje, esse novo cidadão, né, e essa nova geração, ele quer fazer parte de um contexto social. Ele não quer simplesmente comprar ou alugar uma casa. Então, já se estuda inteligência de bairro para isso. Qual é o bairro que eu vou morar? Quais são as escolas que tem ali? Como é que a comunidade se reúne? Eu não quero comprar mais comida no hipermercado. Eu quero ir no mercadinho de bairro. Eu quero ir na padaria. Eu quero conversar com um açougueiro que me indica que é a carne que eu vou comprar. Isso em Londres, isso em Manhattan. Na minha cidade é assim, porque é uma cidade do interior que não tem muita opção. Mas todo mundo se conhece e é isso. Mas você imagina isso. Barcelona tem um projeto muito legal chamado Superilha, que foi exatamente tirar os carros dentro do bairro de El Poblenou, reduziu, criou uma zona de limite de tráfego, então só pode andar até 30 km por hora, todos os carros foram escoados para as duas vias laterais e praticamente pegaram essas, eu tenho vários vídeos sobre isso, pegaram essas ruas do bairro e fizeram só com pintura e com decoração, com arborização, devolver a rua para o cidadão. Então hoje as pessoas se reúnem, tem parquinho, playground para criança, parquinho para criança, no meio do que era um cruzamento antes. Então é bacana ter esse impacto visual que tem, fica bonito e fica inspirador. Tu fala, cara, esse lugar é meu, não é do... E no final, os lojistas fizeram um super movimento contra isso, eles não queriam isso, porque eles achavam que diminuiu as vendas. O que aconteceu foi o contrário. Aquelas pessoas que passavam com carro ali, que simplesmente passavam, não paravam nunca para comprar. Quem deveria comprar e que muitas vezes ia para fora do bairro era o cara do bairro. Então isso é muito importante. Eu acho que a gente está... Essa nova geração está ajudando muito. É o que eu falo. Nós não estamos fazendo cidades mais inteligentes. É a sociedade que está ficando mais inteligente. E todo esse resgate ao DNA, todo esse resgate à nossa história, ao nosso passado, é muito... Fazer parte de uma comunidade é muito importante.
E a gente, eu te compartilhei com você, a gente conheceu o projeto do Centro Histórico aqui de São Paulo, que eles estão revitalizando o Centro Histórico, e aí tá a prefeitura, o Estado engajado e tal, mas pouco envolvimento da população em si, né? E a gente decidiu pegar a nossa área de Smart City lá, de Village, dentro do evento, e do conceito criativo, tentar reproduzir um pouco o que é o Centro Histórico de São Paulo, num discurso de que para você ser inteligente, você ser futurista, você olhar para o futuro, você pode honrar a sua história, honrar o que você tem, né? E é uma maneira também de convocar as pessoas para dizer assim, sei lá, de cada 200 turistas em São Paulo, um visita o Centro Histórico de São Paulo. Como que a gente pode resgatar essa história e dizer assim, cara, o Centro Histórico é nosso de São Paulo. A gente pode tirar os carros de lá, a gente pode transformar aquele ambiente que hoje todo mundo acha que é um ambiente marginalizado, que existe muita insegurança e tal, e que talvez de fato seja, mas se tornou assim porque a gente não abraçou aquilo e não falou isso é nosso, né? Então acho que tem tudo a ver com o que você está dizendo aí desse resgate, assim, a gente precisa começar a reocupar as áreas da nossa cidade que remetem à nossa própria história, né? E eu acho que o Centro Histórico tem um símbolo grande em São Paulo.
E outra, é o centro da cidade, ou seja, não tem lugar melhor para se estar do ponto de vista de localização geográfica do que no centro. E acabou, isso aconteceu em São Paulo e aconteceu em várias cidades, essa degradação do centro, que antes era um lugar nobre de moradia, depois foi migrando para o comércio e depois com o comércio se modernizando para os shoppings, acabou perdendo um pouco disso e aí as populações de baixa renda e principalmente toda essa parte de população de rua acabou se concentrando porque é o centro da da cidade e acabou ficando abandonado. Mas é uma joia no meio do coração de São Paulo que tá, né, que tem um potencial enorme. Existem vários estudos mostrando de arquitetura que provavelmente a coisa mais inteligente para a cidade é fazer um retrofitting da cidade, daquilo que ela já tem. Existem muitos prédios abandonados no mundo inteiro que é mais econômico e mais prático você resgatar esse prédio do que você construir prédios novos. Então, eu acho, quando a gente conversou sobre essa ideia de fazer essa reprodução lá na Smart Village, eu fiquei muito contente por isso. O DNA de uma cidade é a parte mais importante, é aquilo que conecta os cidadãos daquela cidade. Então, a gente tem, pelo contrário, que resgatar isso cada vez mais.
E Renato, tem um outro desafio que a gente tem no Welcome Tomorrow, é como é que a gente ultrapassa as barreiras físicas de um evento. E um dos projetos que a gente desenvolveu agora recentemente, a gente está escolhendo 50 líderes nas cidades do Brasil. A gente vai trazer esses 50 líderes com tudo pago, passagem aérea, alimentação, hotel. Eles vão ficar os 6 dias dentro do evento, entendendo, dentro de tudo que a gente está discutindo, quais são os temas que podem gerar mobilização na cidade deles. A gente vai montar 2 consultorias que vão acompanhá-los durante esses 6 dias, conectando com todo mundo que eles quiserem conversar e montando um plano de ação. E a gente quer acompanhar eles depois durante 1 ano, junto com uma TV. Eles vão, a cada 15 dias, uma TV local, ir lá e compartilhar o que ele está fazendo para gerar mobilização na cidade dele, nos temas que ele escolheu de acordo com o plano que ele traçou. E isso é uma maneira da gente falar, cara, tipo, a gente tem que parar de ficar construindo um evento onde você discute as coisas inteligentes e as coisas inteligentes ficam lá. Como é que a gente pode criar, a partir de um movimento como o Welcome Tomorrow, algo que transcende, assim, que vai além da barreira física de 4 paredes?
Que deixa um legado, né? Essa história, pessoal, o Welcome Tomorrow, e por isso que eu tô dentro, não é um evento, é um propósito. Isso, acho que a nossa primeira conversa, há 1 ano e meio atrás, por Skype, né, quando nós fomos apresentados, eu já percebi isso desde o início e compartilhei desde o início. É muito bacana. Tem tanto projeto dentro do projeto que às vezes eu mesmo me perco com as ideias do Flávio. Mas eu acho muito bacana. O impacto que um evento como esse, com a dimensão que tomou, a gente está esperando 10 mil pessoas, 12 mil pessoas por dia, o impacto e o legado que a gente consegue deixar é fantástico. Por isso, já fazendo um pouco de spoiler do que vai ser o evento, a gente está trazendo vários palestrantes internacionais que fazem parte do meu networking profissional de cidades inteligentes, viajando pelo mundo, e a grande maioria deles são profissionais que não estão ligados à realidade brasileira, né, e que são profissionais muito bem pagos como consultores e como palestrantes. E nós conseguimos, como princípio básico do Welcome Tomorrow, que é realmente ter um impacto e deixar um legado e ter um propósito, nós conseguimos trazer todos eles como convidados, né? Eles não estão recebendo para estar aqui, eles estão vindo porque mesmo fora de uma realidade, que é a realidade que eles vivem, nós conseguimos transmitir o nosso propósito e os caras se engajaram no nosso propósito. Então, nós temos Jonathan Hashital, vindo de Palo Alto, ele foi o CIO de Palo Alto, é um dos líderes de digitalização nos Estados Unidos mais premiados, é um cara top, procurem ele no LinkedIn que vocês vão ver, ele agora começou uma série de vídeos sobre computação quântica, explicando de forma simples. Ele é um cara fantástico, ele tá agora no Vietnã e tá vindo só pro nosso evento como nosso convidado especial. A gente tem o Franz Anton, que eu falei, que vem de Amsterdã só pra gente. A gente tem a Hila Oran, que é uma querida, uma grande amiga minha, presidente da Tel Aviv Foundation, uma das maiores fundações hoje de Israel de investimento em projetos sociais e em projetos urbanos. Ela veio do projeto Smart City de Israel, é outra também, conheci ela na Austrália e tá vindo porque acreditou no propósito. Nós temos o Andrew Funk, de Barcelona, que é um americano, que tem uma história de vida fantástica. O Flávio vai adorar conhecer o Andrew, porque o Andrew é um americano que foi morar em Barcelona, se casou, tinha a vida normal, se separou e não conseguia. Ele trabalhava, ganhava 4 mil euros por mês, que não é, até mesmo para uma cidade como Barcelona, não é muito, mas ele não conseguiu manter a casa com o filho dele, com a esposa, e uma casa para ele. Ele passou 8 meses como morador de rua, trabalhando para pagar a pensão alimentícia e tal, e no final ele conseguiu sair desse ciclo e ele montou uma ONG muito bacana chamada Homeless Entrepreneurs, que a ideia dele é encontrar e ajudar os moradores de rua que são empreendedores, ou seja, aquelas pessoas que não é nem tanto a realidade brasileira, porque a gente sabe que a gente tem morador de rua que nasceu na rua no Brasil. Então, o morador de rua no Brasil não é só uma questão financeira, mas é econômica e social. Na Europa, você tem, depois da crise de 2008, muito morador de rua que era um profissional e foi morar na rua. E eu conheci o projeto deles porque um dos moradores de rua era um brasileiro, classe média brasileiro, também se separou, foi morar na Europa e não conseguiu tirar os documentos que precisava. Pelo fato de não ter documentos, ele não conseguia trabalhar, um fotógrafo, e foi morar na rua. E depois o Andrew resgatou, ele faz um trabalho muito bacana e está dentro do nosso propósito. Né? Então o Andrew vem para cá para falar para a gente em relação a isso. A gente tem o Didier, que é outro... O Didier é o diretor de um grande festival de curta-metragens francês chamado Mega Cities. Esse festival acontece em Paris todo ano. Eu conheci o Didier porque eu participei do festival. Eu fiz um curta-metragem bem legal em Londres, falando sobre como fazer cidades grandes pequenas, né? Então, fazendo Londres menor. Foi muito legal esse documentário, um curta-metragem de 5 minutos. Todo ano tem esse festival em Paris e eles fazem em mega cities pelo mundo. Eles fazem as mostras dos melhores vídeos do ano anterior. A gente conseguiu trazer o mega Cities desse ano de São Paulo para dentro do nosso evento. Então a gente vai ter num dia, provavelmente no sábado, a gente vai ter uma apresentação dos 15 melhores documentários de cidades inteligentes e de problemas urbanos, mas todo dia a gente vai ter um debate a gente vai pegar uma temática e o Didier vai fazer um debate usando documentários brasileiros, trazendo esses cineastas brasileiros que retrataram o problema urbano e as soluções para discutir. Ou seja, pessoal, eu estou muito feliz de fazer parte disso como embaixador, porque eu consegui também juntar um grupo de pessoas que eu considero hoje amigas, mas que estão fazendo a diferença no mundo, para vir mostrar no Brasil o que está acontecendo no mundo.
Muito legal. Aliás, você que ainda não fez a sua inscrição, se conecta lá. Muito conteúdo acontecendo. Só Smart City, só o que a gente vai produzir de conteúdo lá, e os cases do Brasil e as histórias que a gente vai contar. A Silvia Barsic, né, que é uma super embaixadora também, que está ajudando a gente aí nessa village. Já vai ser só isso um bloco muito especial. Agora, pensa que junto com isso tem mais 10 plenárias. São 11 plenárias no total, com conteúdos acontecendo sobre os temas mais diversos lá dentro. A gente está construindo... Ontem a gente tomou uma decisão de construir um bosque dentro do evento, com árvores frutíferas. E a gente quer fazer o maior bosque indoor do mundo dentro de um evento. Então a gente está reservando uma área de quase 2 mil metros quadrados. A ideia é ter mais de 200 árvores frutíferas que você pode comer as frutas dela dentro do evento. Legal. E depois a gente vai transportar isso para um terreno que a gente ocupou, de 4 mil metros quadrados, que a gente vai montar a nossa floresta, o bosque do evento, que vai ficar lá também perene para sempre. Lá. Então a gente está com muita coisa acontecendo dentro do evento, mas tudo isso é para que cada pessoa que estiver lá, não é para ver que bonito, uma floresta dentro e tal, mas é que na verdade é para resgatar o cidadão, resgatar a humanidade, resgatar os valores, resgatar os princípios, a gente conseguir produzir empresas mais humanas, conseguir ter cidades mais humanas e conseguir fazer com que novamente as pessoas sejam o centro da discussão e com isso a gente consiga gerar algum tipo de transformação relevante para a sociedade, para o Brasil e para o mundo. E a gente tem um streaming, né, para as pessoas que vão te conectar, as pessoas que te seguem no LinkedIn e que são de outros países que não vão conseguir vir fisicamente, a gente vai ter transmissão do evento também ao vivo, as pessoas vão poder acompanhar, porque o que a gente quer, na verdade, é isso, é fazer com que tudo que a gente está discutindo chegue ao máximo maior número de pessoas possíveis, para que a gente crie o engajamento que a gente precisa para gerar as transformações. Renato, obrigado. Você é um transformador, é um cara que está fazendo diferença para onde você passa. A gente fica muito honrado e feliz de você estar gerando essa diferença, essa transformação junto com a gente dentro do evento. Se não tivesse nenhum desses nomes que você citou, você só já se bastaria no evento e já seria incrível você contando a história de todos eles. Mas tê-los junto ainda vai ser ainda mais especial. Obrigado por todo o esforço, pelo trabalho que você tem feito para a gente fazer desse evento um marco importante para o Brasil.
Flávio, eu tenho uma definição minha romantizada de cidades inteligentes que eu fiz baseado na perspectiva do cidadão, que cidades inteligentes são lugares onde tudo parece conspirar para fazer a nossa vida melhor. Eu tenho certeza que essa vai ser a sensação das pessoas que visitarem o nosso evento. Eles vão e vai ter aquele sentimento de um lado de caramba, como eu queria morar num lugar assim, né? Onde eu tenho um boss que eu posso comer. Melbourne tem isso, né? Melbourne tem um projeto muito legal lá de floresta urbana, onde todas as árvores têm um sensor e tem um e-mail e conversa com o cidadão. Eu acho que esse sentimento a gente vai ter lá dentro, mas a gente não vai sair com o sentimento de caramba, acabou o sonho e agora eu volto pra minha cidade que não é inteligente. Eu acho que a gente vai sair de lá com dá pra fazer. É possível. Vamos fazer isso junto e é possível. Muito obrigado. Uma honra fazer parte do time. E espero todos vocês lá no nosso Welcome Tomorrow, de 5 a 10 de novembro. Dia 10 de novembro vai ter um evento especial no meu eu vou ter um lounge para receber e para experiência imersiva. E dia 10 de novembro é meu aniversário. Então, eu vou estar comemorando.
Você tinha que trazer sua família.
Pois é. Não vai dar para trazer, mas eu vou estar lá em streaming com eles, lá na Itália. E vai ser um prazer comemorar meu aniversário com a minha família do Brasil, que é Welcome Tomorrow. Um abraço, pessoal.
Foi muito bom o bate-papo com o Renato de Castro. Isso aí foi só uma prévia de tudo que a gente vai discutir no Welcome Tomorrow. E você é super convidado para estar lá com a gente 5 a 10 de novembro. Não esqueça, você que está acompanhando os nossos podcasts, a gente quer você lá de 5 a 10 de novembro, wtwconference.com.br. Eu sei que é difícil. Como que escreve wtwconference? Eu posso soletrar para você, mas só digitar wtw19, que vai sair aí no site para você poder se conectar e comprar o seu ingresso e participar com a gente. Então vai lá, se inscreve, 5 a 10 de novembro a gente espera você e fica acompanhando os nossos podcasts que tem muito conteúdo relevante vindo por aí. Grande abraço.